Você está ouvindo Sudoeste Agora. Clube FM.
1:18. E como anunciamos, já encontra aqui nos nossos estúdios Natan, vereador Natan da Carroceria. Ele vai falar, né, após a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestar favorável pela cassação do mandato do partido do Natan, que é o Avante, na Câmara de Vereadores. Natan, seja bem-vindo, boa tarde. Como está sendo todo esse processo? A gente sabe que você tentou aí, candidatou, na verdade, né, e não obteve êxito por 4 vezes, na quinta vez. Conseguiu essa vaga na Câmara de Vereadores, e como tem sido todo esse processo para você, Natan, que foi eleito legitimamente pelo povo?
Boa tarde, Mônica, boa tarde, Cris, boa tarde, doutora Najara, boa tarde, ouvintes da Clube FM. A gente enxerga esse processo, né, assim, de forma bem tranquila. Tivemos uma defesa muito robusta, uma defesa pautada em cima de provas, de lei e tudo. E enquanto a gente enxergou na acusação, assim, uma acusação fraca, né? Sem respaldo. Todos os candidatos obtiveram votos. Essa menina, ela não obteve mais voto porque não houve um incentivo do partido. Inclusive, isso consta nos autos. E a gente ganhou aqui pelo Ministério Público, deu causa favorável pra gente, o juiz que entendeu e indeferiu, né, o pedido do Ministério Público, encaminhou para Salvador. A gente vem acompanhando a jurisprudência em todo o país. Há muito caso assim de ganho de causa, né, em favor da pessoa que foi eleita, porque a maioria dos juízes entendem que o maior prejudicado não é nem mesmo o candidato, e sim a população que votou, né? Então a gente vem seguindo esse processo aí. Temos fé primeiramente em Deus e depois na justiça. A gente acredita que a justiça será feita e iremos seguir nosso mandato com muita tranquilidade.
No caso, o senhor também, obviamente, já recorreu, né, a partir desse parecer. Continua aí acreditando na justiça ainda para poder manter a sua...
Sim,
o mandato,
né? Nós recorremos, sim. Estamos respaldados por advogados aqui de Vitória da Conquista e também de Salvador. Então a gente tem muita fé que os nossos advogados conseguirão reverter essa situação.
E não teve a decisão judicial ainda. O que saiu agora foi um parecer da Procuradoria Federal. É um parecer, o juiz pode ou não acompanhar esse parecer. É bom lembrar aqui, não é que às vezes a gente fala como se o parecer do órgão ministerial
fosse uma decisão judicial.
Inclusive, a gente não recorre tecnicamente da decisão do parecer. Então, neste caso aí, o parecer, assim como na primeira instância, o parecer do Ministério Público foi favorável aos argumentos apresentados pelo candidato Natan, pelo seu partido, né? E o juiz foi no sentido diferente, né? Agora a mesma coisa, a independência funcional, não só entre os próprios membros do Ministério Público, como principalmente entre o Ministério Público e o juiz, o magistrado. Então, o magistrado vai poder analisar, não é, vereador? Para poder saber qual é o entendimento dele, ou no todo, ou em parte, ele vai acatar ou não uma tese ou outra.
É importante esses esclarecimentos técnicos, né, para o próprio eleitor também entender e não ficar essa dúvida. Ah, já foi uma decisão judicial? O que que é o parecer? Eu acho que até é importante a gente estar trazendo esses esclarecimentos. Agora, uma coisa que chama a atenção também, como o senhor até já adiantou um pouco aqui na sua resposta, é que a sua defesa, ela se respalda nisso, nessa questão de que o partido, o Avante, ele não deu, assim, o apoio necessário à candidata, a Gilvaneide, não é isso? Gilvaneide Teixeira, aí, que foi registrada pelo Avante, por isso ela não teve a campanha, assim, de extremamente visível, por assim dizer, a gente fala de uma forma popular, para que o nosso eleitor, o nosso ouvinte possa ouvir isso. Esse é o argumento principal de sua defesa?
É o argumento principal. Não só a Gilvaneide, como vários outros candidatos foram prejudicados por o partido não ter dado uma assistência, né? A assistência que veio do partido foi muito fraca. Inclusive, eu quero pedir, né, às lideranças políticas da Bahia que confiem as presidências partidárias, a gente de mais responsabilidade, porque a gestão anterior do Partido Avante foi muito fraca, não sequer é um respaldo assim verbal era capaz de dar. Houveram diversos conflitos dentro do partido por conta disso, por conta dessa falta de verba. E a gente entende que na realidade a gente estava sem uma direção, nós estávamos sem um norte, todos nós candidatos, inclusive a mim. Entendeu? E a gente entende que nem todo mundo está com psicológico preparado, de forma ali preparada, para enfrentar um processo político. A gente entende aí que essa falta de recurso foi o que culminou para que a Gilvaneide não pudesse fazer um trabalho assim mais bem feito, desenvolvido e obter uma votação mais vantajosa.
Diante de toda essa situação, vereador, como é que está a sua relação com o próprio partido, o Avante?
A relação minha com o partido é de extrema neutralidade. Nós iremos buscar a direção do partido em Salvador para assumir o comando dele em Vitória da Conquista. Se isso não ocorrer, se o partido permanecer com a direção dele aqui em Vitória da Conquista, nós iremos aguardar que o partido nos exclua. Se ele nos excluir, a gente arruma outro partido e fica tudo em paz. Mas o primeiro pensamento, até porque a própria direção do partido foi que deu um tiro no pé, entendeu? Por questões assim, digamos que por não aceitar, né, uma candidatura independente com a nossa. Nós estamos aqui enfrentando esse processo porque a nossa candidatura é de independência, nós não temos rabo preso com ninguém.
Ok, vereador Natan, o senhor obteve 1.505 votos. E hoje, passando pela Câmara de Vereadores, acompanhei seu discurso, inclusive o vereador não tocou nesse assunto, né? Parece que essa entrevista aqui é uma entrevista exclusiva. Vereador, o senhor falou lá de demandas, disse que, e citou entre aspas, passeou pelas ruas, mas corrigiu e disse, trabalhei, passeei no sentido de trabalho. O trabalho continua, enfim, as cobranças continuam. Qual é o sentimento do seu eleitor hoje? O eleitor que votou,
confiou, deu esse voto de confiança,
de confiança no seu mandato, qual é o sentimento deles, você que anda, que a gente sabe que está na ação?
O sentimento do nosso eleitor, não só do nosso eleitor, tem muita gente que não votou na gente, mas se simpatiza demais com a nossa candidatura, com o nosso nome. É um sentimento assim de desânimo, né? De descrédito, as pessoas já não creem mais tanto na política.
Voto confiado.
Né? Ainda ela dá o voto, né? Na intenção que o seu representante possa estar ali encaminhando as suas demandas, né? As necessidades do bairro. E é um sentimento assim de frustração. Várias pessoas me abordaram na rua: Natan, não pode ser desse jeito, você ganhou honestamente. Coisa rara que hoje quer ganhar no voto, a gente ganha no voto, a gente não ganha por voto induzido, voto comprado, a gente ganha naquele voto assim mesmo, de credibilidade, de trabalho prestado para a sociedade. Então é o ponto assim que mais me chateia, mas a gente sabe, a gente consegue enxergar no olho de cada eleitor, de cada pessoa que se sente até revoltada, né, com esse tipo de situação, de partidos de oposição não ter ganhado de forma legítima no voto, usar o chamado tapetão, né? Usar o chamado tapetão para querer se beneficiar do cargo de vereador.
Isso que o vereador falou aqui, isso realmente é uma realidade, uma reclamação de muitas candidaturas. É porque a gente quer fazer a diferença de um voto, que a pessoa teve um voto, né, a Gilvaneide, mas muitas candidaturas de mulheres dentro dos partidos consegue 10 votos, 27, 5, e acontece esse abandono muitas vezes realmente da direção. E não é só para a questão da mulher, às vezes envolve várias candidaturas, a pessoa coloca sua candidatura e fica ali sozinha, tendo que correr atrás, inclusive fazer prestação de contas. E muitas vezes o partido abandona a tal ponto a pessoa que ela vai ali, participa daquela eleição, teve a votação pequena, contribuiu, entretanto, para a eleição de um candidato, porque fez com que o partido tivesse voto, e aí ela fica, Mônica, inelegível, porque não conseguiu o apoio do partido para a prestação de contas. Então, este argumento utilizado, eu considero como advogada que sou e uma pessoa que já transitou muito nessas questões partidárias, como um argumento que realmente ele tem correspondência na realidade, não é? Que é, na hora do voto, de colocar candidatura, vamos correr atrás, e se corre atrás de várias pessoas, independentemente até de questão de gênero, que isso não acontece só com as mulheres. E ficam vários aí candidatos à mercê de si próprios, né? E terminam saindo penalizados, com dívida, não soube fazer a prestação de conta, não fez no tipo certo, e termina o quê? Dando uma contribuição para que o partido tenha voto, mas no fim saem penalizados e ganham um grande problema no pós-eleitoral. Então isso realmente acontece. Entretanto, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, ela é muito taxativa quando fala sobre a questão da mulher. E é por isso que o juiz, ele terminou se prendendo a essa orientação, vamos dizer assim, do TSE, que diz o quê? Que teve voto irrisório, se presume que a candidatura foi uma candidatura feita só para compor, né? E o trabalho que o advogado do vereador Natan está tendo agora é de mostrar que, embora tenha toda essa demonstração, né, essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral, não, este caso em específico, isso que eu estou entendendo, né, este caso em específico, ela não foi dirigido só à questão da mulher. Foi uma coisa geral que aconteceu em todo o partido, que foi cada um por si, né? E Deus com todos, né? Mas cada um por si na parte eleitoral.
Queria aproveitar também, vereador, e fazer uma pergunta que eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente aqui em Vitória da Conquista. Como é que está sendo conciliar as demandas do seu mandato agora nesse momento e também está administrando toda essa situação?
Olha, te confesso que não é fácil não, viu? Porque nós somos pessoas preparadas, né? Enquanto eu venho me preparando há 20 anos para isso, e a gente sabe que realmente esse tipo de situação pode vir a acontecer. O que nos preocupa são nossos familiares, entendeu? Minha esposa ficou nervosa, minha filha, minha irmã, mãe. Então,
porque acabam vivendo
o núcleo familiar da gente acaba mais sofrendo do que o próprio vereador. E de qualquer sorte, eu me encontro muito preparado. Primeiramente porque a gente tem muita fé em Deus, entendeu? Eu friso demais isso. E eu vou falar uma coisa que agora eu tenho fé, inclusive, mais do que o pastor Orlando, porque Deus soprou no meu ouvido aqui que essa candidatura é nossa e ninguém toma, e a gente está confiante nisso. E ainda que possa vir, o que acontece? Nós estamos preparados pro que deve vir. É vida que segue, esse tipo de problema não me abala.
Isso não impediu, não foi, que o senhor está com o seu mandato aí atuante? Teve inclusive uma moção de repúdio que ele apresentou a Embasa justamente exigindo transparência, exigindo celeridade das obras e uma série de coisas. Não, naquele momento não conquistou o apoio de muitos vereadores. Não é? Mas foi uma coisa assim bem diferenciada. Ninguém nunca fez, não é, uma atuação como essa, pelo que eu conheço ali, de uma moção de repúdio à Embasa para poder cobrar e mostrar a insatisfação que tem com a falta de transparência e com a questão das obras.
É por isso, Najara, que precisamos de pessoas novas na política, entendeu? Para ter a coragem de encarar essas concessionárias de serviço público, seja ela qual for. Entendeu? Não é prestando um mau serviço e fazendo ali pequenos favores, entendeu? Que ela vai conseguir resolver o problema da população. Então, eu fui eleito pelo povo para defender os interesses do povo, e nós iremos sim estar comprando briga com essas grandes concessionárias, todas elas. Quando eu falo todas, eu cito Coelba, Embasa, empresas de cartão de crédito, banco, hospitais, postos de saúde. Isso aí todas são demandas que a população vem no meu ouvido aqui falar: vereador, lute por nós, lute por nós. Então, essa grita da população que a gente vem atendendo, entendeu? Então, a gente entende até que a gente magoa algumas pessoas. A intenção não é magoar, a intenção é consertar o serviço que anda sendo prestado para a população.
Ok, vereador, antes de finalizar, quero perguntar: o senhor chegou a conhecer a Gilvaneide Teixeira?
Tive com ela apenas duas vezes, um dia no dia da Ai, meu Deus, o lançamento da candidatura, né, que é obrigado, tem uma ata lá que todos os vereadores são obrigados a assinar. Eu vi ela uma outra oportunidade, não tenho amizade com ela e tal. É, pessoas do partido, assim, que eu conheço, num total de 23, 24 pessoas ali, eu tinha intimidade com as 5, 6. Então não tem como memorizar o nome de pessoas que a gente viu pela primeira vez, é muito difícil. E olha que eu sou bom nisso. Eu sou bom de memorizar, mas 24 pessoas assim, todas trabalhando. Quando entrava no comitê do partido, era só para pegar alguma demanda ali e já voltava para a rua para fazer o trabalho do vereador, que é estar na rua pedindo voto.
A gente agradece a sua entrevista concedida aqui, vereador.
Olha, Mônica, muito obrigado a você, muito obrigado a Cris. Obrigado, doutora Najara, pelas intervenções. A gente olha isso aí com muito apreço, com muita estima. E eu quero tranquilizar aqui o meu eleitor, né? Falar que estamos na luta. Enquanto tivermos uma hora de trabalho, nós iremos trabalhar. Não abaixaremos a cabeça. E pode ter certeza, eleitor, que o seu voto não foi em vão.
Foi conquistado, né? 1:34, Sudoeste Agora volta rapidinho.
Sudoeste Agora, Clube FM.